Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
É o mundo que a gente quer, né? É o universo que a gente quer.
Exatamente.
Pois bem. Eu quero anunciar também para o programa e para o nosso amigo Alisson aqui convidado, que a gente está, eu não estou sozinha aqui, acho que ele já percebeu, eu estou aqui também com o jornalista e amigo Alexandre Nascimento. Ele está aqui não só nesse programa, mas esse aqui o outro foi uma pré-estreia, esse é uma estreia que a gente está fazendo, a gente aproveita assim, os encontros para fazer um ensaio. O Alexandre, ele, dentre tantas apresentações que eu quero fazer aqui dele, ele é autor do livro Mais Que Um Leão Por Dia. Ele fez 12 mil quilômetros no circuito Tour da Frick. E tantas outras coisas, Alexandre. Eu quero abrir o microfone do Alexandre para ele poder participar também e fazer pergunta para o Alisson quando ele quiser, tá?
Oi, Alisson. Olá, ouvintes. Tem uma questão que é interessante a gente trazer aqui, que é mais setorial. Da conjuntura da produção de bicicletas no Brasil, né? O Brasil já teve grandes marcas conhecidas que fizeram parte da nossa infância, né? O presente de Natal é Não Esqueça Minha, tal. Eu não vou fazer propaganda de graça, mas
todo mundo já ouviu na cabeça agora.
Né? Colocar bilhetinho para infernizar o pai e a mãe pedindo presente de Natal. Enfim, todo mundo sabe, né? Grandes marcas e grandes referências que quase que sumiram, né? E o país hoje ele é muito dependente da produção asiática de peças e equipamentos, né? Uma bicicleta que você compra hoje numa bicicletaria, mais de 80% dela é importada, né? O Brasil, de fabricante e exportador de bicicleta, ele se tornou praticamente um montador de bicicletas.
Chegam
os contêineres, vão lá para a Zona Franca de Manaus com isenção de imposto, montam e essas bicicletas são vendidas aí, distribuídas no mercado e no varejo, né? Como é que está o setor hoje? Se existe uma esperança, uma chance de uma reindustrialização, né? Quais que são as políticas públicas que esse setor demanda para que ele volte a se desenvolver e que o Brasil possa voltar a ter ali um patamar de produção de bicicletas de qualidade como já teve há não muito tempo atrás?
Sim, eu acredito que tem essa vontade. Eu acho que a indústria aí ela se movimenta para fazer isso. Eu acho que para eles é complicado ficar dependendo da China, de alguns países asiáticos aí para montar a bike. Por exemplo, na pandemia faltou vários componentes aí, não só nas bicicletas, mas em vários setores, né? Eles acabaram não conseguindo atender, e quando atenderam com o valor lá em cima, né? Então houve já na pandemia um valor alto das bicicletas, e depois agora o pós-pandemia eles estão abaixando esses valores, jogando o valor da bicicleta lá embaixo para ver se ainda há movimentação. Houve um boom, né? Então a gente vê que tudo isso aí está se desenvolvendo. Lá em Manaus mesmo existe, se eu não me engano, é a própria Sense, que a Sense ela estava montando com bastante componente asiático, e agora eles estão criando já tem duas fábricas, né? E estão criando uma bicicleta praticamente inteira nacional, né? Como você disse dessa marca ali, que você falou até da propaganda,
não falou da marca.
Má gestão, né? Má gestão que a gente teve no país ali, que nessas duas marcas, no caso, né? A má gestão levou a praticamente falência de uma empresa que era conceituada aqui, bem tradicional, e a outra ainda está passando por uma briga judicial. Então, assim, perderam o mercado por má gestão. A gente ainda vai levar algum tempo ainda para concretizar algo assim bacana. Eu acho que o mercado nacional ainda está tendo que aprender com os outros países aí a como fazer negócios ainda, sabe?
A gente tem o cenário do Mercosul, que está possibilitando, né, fazer alguns... quando a gente fala em ter a industrialização da bicicleta novamente, talvez a gente tenha coisa que a gente nunca teve ainda, né? Porque foi uma época que não tinha câmbio tão desenvolvido assim, né? E a gente reconhece que alguns países são específicos nisso. Então, a gente precisa trabalhar com, como você falou, né, Alexandre, políticas públicas para poder facilitar... ou que tenha uma industrialização aqui, ou que a gente seja, né, que a gente consiga montar com subsídios, a questão asiática, os pneus,
Paraná,
a gente tem sérios problemas.
Aqui no Paraná, aqui a gente tem Arapongas ali, tem 3-4 empresas ali que vêm tentando montar algo, né? Claro que eles ainda dependem de alguns componentes aí de fora, mas assim, a gente vê que hoje em dia o pessoal tem optado aí por qualidade de fora mesmo, até por achar mais fácil e às vezes o produto é diferenciado, né? Já vem com uma tecnologia já que
preço,
a gente vai levar algum tempo ainda, né?
Uhum. Deixa eu te perguntar agora, a gente vai ser um pouquinho bairrista, tá? Eu vou ser um pouco bairrista a minha pergunta, mas por exemplo assim, você falou que a gente tem aqui, aqui no Paraná, né? Algum polo que está... de certa forma em crescimento, e aí tem a Feira Mundo Bike, que está reunindo as indústrias da região sul, fazendo frente ao eixo Rio-São Paulo. Será que a gente tá gerando algum tipo de concorrência? É capaz do Brasil e alguma outra região, por exemplo, a região centro-oeste, a região norte, é possível a gente ter uma outra feira para concorrer? A minha pergunta é a seguinte: você vê outros polos tão fortes quanto o Sul, ou a gente de fato tem um destaque em relação ao Brasil com essas empresas, com essas iniciativas, e aí demorou para ter uma feira como essa que você trouxe? Você vê essa possibilidade, vê esse jogo no Brasil?
Na verdade, eu acho que a gente a gente se organizou nessa questão, até da feira é uma questão de organização, mas eu acho que a gente está até um pouco atrasado ainda. Por exemplo, o Nordeste mesmo, tem Ciclis Cairu. A Ciclis Cairu é uma empresa grande lá e eles acabam fazendo muita coisa para lá. Eles têm, digamos assim, as bicicletas que o pessoal utiliza lá para trabalhar, né? Estilo aquelas barra forte e tal, bicicleta mais simples, custo-benefício mais barato e tal. Então, e dependendo da região, o pessoal só usa bicicleta, né? Então, assim, eu acho que para cima, até próprio Manaus ali, tem muita região de Manaus lá da cidade que acaba utilizando só bicicleta, né? Tem muito bairro lá que é só bicicleta. Então, assim, eu acho que a gente ainda foi atrasado ainda. Eu acho que Curitiba é uma cidade aqui eixo, digamos assim, porém os outros estados aqui do lado, aqui Santa Catarina e até o Rio Grande do Sul, eles se preocuparam muito com a questão de ecoturismo, a questão ali utilizando a estrutura que eles têm, porém eles não pensaram no mercado, né? Eu acho que assim, Curitiba começando a puxar o mercado para baixo, teria que ter outro evento em Santa Catarina puxando o mercado mais para baixo, e seria lindo se tivesse um evento no Rio Grande do Sul que puxasse o mercado mais para baixo ainda. Então, eu acho que a gente, como evento aqui, o pessoal ainda me taxa ainda um pouco como maluco de fazer algo dessa área, desse segmento aqui em Curitiba, mas assim, a gente pensa num todo, né? Na verdade, se tiver outros eventos aqui, eu acho que aí sim a gente vai estar num patamar bacana, assim, sabe? Eu sou a favor que tenha outros eventos na região aqui, próximos, né? A gente tem que se estruturar melhor, sabe?
Uhum. E só lembrando que o Alisson falou puxar para baixo geograficamente, né? No mapa do Brasil.
Geograficamente.
Não economicamente, pelo amor de Deus. Não, economicamente é puxar para cima, né?
Não, geograficamente.
Ótimo. Alisson, tem uma outra questão que eu queria trazer aqui, e até não sei se esse segmento, se esse setor vai estar presente na feira, que tem a ver com a eletrificação da bicicleta, né? E também daí um braço ali, que é o uso dos patinetes e das motonetas e scooters elétricas, isso, que competem hoje de alguma maneira dentro desse mercado, né? Ontem, isso, eu indo para o trabalho de bicicleta, estava na ciclovia uma scooter elétrica andando ali, trafegando junto com as bikes, né? Tem a questão regulatória, né? Bicicleta elétrica, pela legislação, pelo que saiu até agora, é a bicicleta de pedal assistido, é aquela que você tem que pedalar e a eletricidade te ajuda, né? Ela reduz o teu esforço, o teu gasto calórico. Isso. As autônomas, têm um outro enquadramento, né? Que elas são vistas cada vez mais circulando nas ciclovias, quando deveriam, em tese, ser enquadradas como veículos, porque elas são autônomas. A pessoa anda nela ali só mexendo no acelerador e sem fazer o esforço que é a característica do uso da bicicleta, né? Esses outros setores vão estar presentes na feira? Como é que você analisa também essa eletrificação e também essa concorrência entre scooters e motonetas elétricas com a bicicleta?
Eles vão estar sim, porque eu acho que até é bacana a gente entender essas características da bicicleta que é normal, da bicicleta que é elétrica, ou até das bikes aí que tem a motora a combustão, né? A gente vai ter alguns expositores desse segmento. É interessante a gente procurar entender quais são os usos, né, que o pessoal utiliza. Por exemplo, eu já vi algumas situações do pessoal estar com bicicleta elétrica, utilizando. Às vezes a pessoa tem uma enfermidade ou tem uma limitação e ela acaba utilizando aquilo ali como o único meio que ela pode utilizar, que ela pode ser independente, né? Então é assim, eu acho que tem que ser um meio de transporte que a gente tenha que ver com os bons olhos. A ciclovia, ela tem que ser ali, digamos, usada por todos, claro que dentro de toda a legislação correta. Então, assim, a gente tem que entender tudo, né? Tudo que vem de diferente, assim, às vezes a gente ainda meio que não entende, procura entender. Então, eu acho que é interessante. A gente vai ter duas marcas daqui de Curitiba até. Dito que praticamente o material deles é inteiro de fora e eles acabam até criando algo aqui em Curitiba, né? E uma outra marca é fabricação própria, né? Então é produto já nacional, então é algo bem, bem bacana, assim. E a questão dos patinetes, aquelas questões ali que não é de bike, né? Eu acho que é interessante, assim como moto, assim como outros meios de transporte, tem que se conversar, né? A gente tem que procurar entender, né? Então, eu acho interessante estar junto, mesmo mundo aí.
Tá. Então, a gente daí está falando da feira da micromobilidade daí, né? A gente vai estar abrangindo mesmo.
Praticamente,
né? A bike, a gente costuma dizer também que quando a gente fala de bicicleta, a gente fala de ciclomobilidade ou de mobilidade ativa, que é sempre um jeito de falar desses mundos que interagem, que no fundo das coisas elas interagem no trânsito, né? A feira é o lugar onde as pessoas vão encontrar essas oportunidades. Alisson, para quem é que vai ser melhor atendido, quem vai sanar suas curiosidades? O ciclista urbano, os viajantes, os esportistas, quem é que vai se sentir em casa na feira Mundo Bike? Os maratonistas, os trabalhadores e os estudantes, que são conhecidos como commuters, né? Assim que se fala, né, Alexandre? Os commuters, que são as pessoas que usam a bicicleta diariamente no seu cotidiano. Quem é que vai estar se sentindo em casa na feira Mundo Bike?
Eu acho que todo mundo. Todo mundo vai se sentir em casa, todo mundo. E a ideia é que o evento é para todo mundo mesmo, para todos. Pra você ter ideia, até pet friendly, então até os cachorrinhos ali, os gatos, a gente recebe com todo carinho. Mas assim, o evento é para todo mundo. A gente não faz um evento para um público só. Então a gente acha interessante abrir isso para todo mundo. Digamos que o evento nosso ele tem uma característica que a gente sempre dirige para um público, digamos, a comunicação, toda a parte aí da divulgação e tal, a gente foca num público leigo. Então a gente acaba recebendo ali no pavilhão do Barigui um público leigo, que é o público que vai atrás da informação. Então pensa aí numa família que o pai quer começar a levar a esposa para pedalar em grupo, ou que eles estão lá precisando pedalar porque o médico mandou, ou o pai quer pedalar para levar o filho e os filhos para ir num parque, fazer um programa em família. Então, assim, o evento nosso é o evento onde você pode ir comprar a sua primeira bike, onde você pode ir comprar ali o vestuário, os acessórios para pedalar. A gente sempre orienta todo mundo, todos os lojistas, a atender esse público com muitas informações, né? Uhum. Então, às vezes, o público, a pessoa chega lá e fica perguntando, e quer saber de tudo, quer saber como funciona, quer saber para que está usando aquilo. Então, assim, é um momento de tirar as dúvidas, né?
Uhum.
O atleta, ele já sabe onde ele vai comprar o produto. Muitas vezes o atleta já compra no Insight, nem compra na feira.
Mais especializado,
E o pessoal que usa o trabalho, digamos que é a mesma situação. Mas, assim, a gente vai ter muita promoção, vai ter muita coisa lá, valor abaixo do que as lojas estão fazendo. Então é o momento, é a oportunidade também de pechinchar, de ter um descontinho ali, que é algo que todo mundo gosta também, né? Todo mundo quer pagar algo pelo valor ali, pelo custo-benefício que aquilo oferece, né?
Sim, certamente na feira a pessoa também vai pagar o valor que o fabricante estiver oferecendo, porque ele é a melhor pessoa para trazer todas as qualidades e referências.
Exatamente.
Daquele produto, né?
Então,
Alisson,
Exatamente.
É para todo mundo, para todos e todas, e o prefeito também está convidado, né? Se ele não for, é porque ele não quer.
Terceira vez. Pela terceira vez a gente convida ele, até o pessoal da assessoria de imprensa aqui, eu passo para elas convidarem ele lá, mandar ofício, mandar
Sim,
tudo
claro.
Lá. Mas a gente espera, assim, a gente tem alguns políticos assim na cidade, assim, que são sempre bem presentes e gostam de conversar, nos apoiam, né? Então a gente já teve visitas na feira ali de alguns vereadores, alguns deputados, assim.
Certamente.
Que a gente gostou ali da iniciativa da pessoa estar lá e trocar ideia com a gente e deixar o tempo ali um pouco com a gente. Então a gente acaba recebendo todo mundo ali com muito carinho, com muita atenção, e a ideia é a gente ter contato e conversar com as pessoas, que eu acho que a comunicação ainda é algo que faz a gente mudar muita coisa, né? É pela comunicação aí que a gente consegue transformar muita coisa ainda, né?
Sim. Alisson, eu acho que é isso mesmo que você trouxe, né? Esse lugar de reunião. Quando você falou que tem muitas pessoas que visitam, né? Pessoas do setor público, desse gabinete de decisões. É muito isso. Importante, porque a gente também sabe o quanto a bicicleta é uma ferramenta de consciência, né? De consciência política, enfim, no começo da nossa conversa.
Exatamente.
Você trouxe algumas vantagens.
Exatamente.
A bicicleta é um transporte econômico, ela tem o menor custo de manutenção, ela tem ganho ambiental. Então, assim, as pessoas que se conectam e vão visitar essa feira querem se conectar e se aproximar desse universo que precisa mesmo de fomento, né? Precisa dessas visitas, precisa de uma feira, precisa congregar as pessoas e trazer informação. Eu vou já ir encerrando por aqui. Alexandre, você quer fazer mais alguma pergunta?
Não, acho que é isso mesmo. É só se a pessoa pode ir de carro e voltar para casa pedalando na feira?
Pode sim.
Encantada pelas bicicletas, certamente.
Você pode
isso
entrar
vai
lá, você sai com bicicleta, com roupa, com suplemento e feliz da vida, porque eu acho que aproveitar a feira ali para começar a fazer uma atividade física, para você estar em lazer ali com os teus próximos ali é algo que a gente tem que valorizar mais, né? A pandemia, eu acho que ela teve uma finalidade, só que ela serviu para a gente repensar um pouco mais na vida que a gente vem levando, na qualidade de vida que a gente precisa ter, né? Então, eu acho que esse é o momento da gente comprar algo ali para quem está pensando em ter uma bicicleta para fazer uma atividade física ou para começar a ir trabalhar com a bicicleta. Esse é o caminho. Eu acho que é a oportunidade.
Tá certo, é isso aí. Muito obrigada, Alisson, pela essa brilhante participação.
Eu que agradeço.
Obrigada por trazer todo esse universo.
Eu que agradeço sempre o apoio de vocês aí. Conto com vocês novamente lá na feira. Sempre
lá.
Aí com um bate-papo muito bom e boas ideias aí para sempre.
Que bom, isso mesmo.
Valeu, Alisson.
Até mais, grande abraço.
Até mais. O Alisson, ele precisa então... sair, ele tinha avisado pra gente que ele não ia ficar com todo esse nosso tempo aqui que a gente tinha reservado e também queria apresentar também a proposta da gente lá na feira. A Bicicletaria Cultural sempre faz essa convocação, né, de uma comunidade que trabalha, que fala da bicicleta. Então, nunca é só sobre lazer a bicicleta, ela nunca é só o esporte, né? Então, as pessoas têm diversas abordagens ou diversos acessos à ciclomobilidade. E aí, a bicicleta é essa proposta desse mundo que traz o acesso à cidade de várias formas. A gente vai estar, então, lá na feira coletando depoimentos, a gente vai trazer aqui no programa também, vamos trazer entrevistas de expositores, público visitante. A gente vai estar com um stand lá, reunindo, então, pequenos produtores e também todo esse universo que também fala, dialoga, propõe assuntos sobre a ciclomobilidade. Então, produções, publicações, né? Dentre elas, a gente vai ter a publicação também do Alexandre, né? Os livros, quais são os livros que a gente vai poder encontrar lá, Alexandre? Você já pensou? Acabei de trazer ao vivo, é assim. Então, ele vai fazer uma seleção, mas a gente vai poder contar com mais que um leão por
mais
dia?
Mais que um leão por dia vai estar lá.
Certo. Ah, que fantástico.
E tem, acho que tem vários autores aqui de Curitiba, viajantes, pesquisadores, que podem também entrar em contato com a gente no decorrer da semana.
Essa é uma boa, isso mesmo.
Com a Bicicletaria Cultural, aqui pode através das redes sociais, arroba Bicicletaria Cultural, entrar em contato com a gente, se quiser, para a gente colocar ali os livros.
Vai ser uma ótima isso, agregar a todo esse cenário. A bicicletaria já tem alguns títulos, então fica o convite, muito bem lembrado, Alexandre, que daí quem tiver esse material, que queira compor no nosso stand seus livros, suas publicações, seu material em torno da ciclomobilidade, em diversos temas, tá? Desde o recreativo até esse que é político, né? De cicloativismo ou de advocacy, como a gente já fez com as outras organizações. Então, muito bem-vindos. A gente também vai trazer esse calendário que não acontece só em Curitiba, mas vamos aproveitar aí que é uma feira que aborda a região sul. Então, lembrando que em novembro desse ano, a gente vai ter o Bicicultura em Florianópolis, Santa Catarina, que é um evento anual que acontece organizado pelas organizações locais. A programação é toda gratuita, com palestras, atividades, e aí existe esse fomento da conversa sobre ciclomobilidade. É bem diverso, é para todas as idades, então vai acontecer em novembro em Santa Catarina, Florianópolis. A gente vai trazer mais informações na feira e já vai fazer um link para 2024, porque daí o Bicicultura, esse evento cicloativista que vai acontecer agora em Florianópolis, vai acontecer ano que vem em Brasília, e junto vai rolar o Fórum Mundial da Bicicleta ano que vem. Então vamos estar falando sobre esses e outros assuntos também, mais uma vez lá no stand na feira Mundo Bike. A gente vai fazer o seguinte, vamos puxar agora um intervalo, né, Márcio? Senão minha orelha vai ficar gigante, Márcio vai me puxar. E ele é bem bonzinho, gente, ele não vai puxar não, né? Mas ele faz cara feia e eu entendo os recados. A gente vai agora para o intervalo e depois volta com a novidade do bloco, dessa vez a estreia.
Biciologia.
Até daqui a pouco.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.